bom vinho e para quem o produz. Para os que se juntam a trabalhar a terra e para os que se juntam à mesa para comer e beber. Para todos eles e para que os seus sorrisos se encontrem, seja bem-vindo. Seja quem for, a Agrovoga é para si. De 17 a 26 de novembro, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. Uma organização da Câmara Municipal de Aveiro.
A gerência do restaurante Tia Micas informa todos os seus estimados clientes que se encontra encerrado para férias, de 12 a 26 de novembro. Reabre dia 27. Adega Tia Micas, o restaurante de cozinha tradicional portuguesa, junto ao mercado Manuel Firmino Aveiro. Telefone 234-347-273, rede fixa nacional, e-mail adegatiamicas@gmail.com. Adega Tia Micas, reabre dia 27 de novembro. Voltaremos com muito mais energia para o continuar a bem servir. Até já.
Sabemos que não há melhor retorno que um investimento feito nas pessoas e no ambiente. Por isso aplicamos o nosso dinheiro na proximidade, na interajuda, no desenvolvimento social e na sustentabilidade. No Crédito Agrícola, acreditamos que não é o dinheiro que faz girar o mundo, mas sim o bem que se pode fazer com ele. Crédito Agrícola. Estamos cá por um bem maior. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, registada junto ao Banco de Portugal, sob o número 9000.
A Universidade de Aveiro apresenta Festivais de Outono 2023. A vida musical da região centro, sob o lema Sons do Centro. 16 concertos com músicos portugueses ou migrantes residentes no centro do país. Nomes consagrados e jovens talentos. E ainda concertos para famílias. Festivais de Outono, de 27 de outubro a 30 de novembro, em Águeda, Aveiro, Ilhavo e Oliveira de Azeméis, com o apoio da Terra Nova.
Rádio Terra Nova.
Boa noite, está na Terra Nova, começa aqui o programa Falar Claro, com António Pinho e Manuel Rocha Carneiro. Estamos no programa 280, que se prolongará até às 8 horas, pelo menos, vamos tentar. Hoje, honras de abertura para o António Pinho. Boa noite.
Muito boa noite. Isto, de facto, desde o nosso último programa, não aconteceu praticamente nada, né? Portanto...
Portanto,
já temos as guerras todas resolvidas.
É verdade, está tudo bem.
E há aqui uma das minhas efemérides de estimação, a queda do Muro de Berlim, etc. Tudo coisas de suma menos importância, mas nós, não é, os portugueses, vamos sempre mais longe e conseguimos tirar tudo isto da ordem do dia. E pronto, seguindo o nosso alinhamento desde o último programa, introduzia aqui a minha música, que de certa forma obviamente marca o tema da atualidade. Aqui fui aos clássicos, não é? Portanto, também começa a ser um clássico que não compramos as legislaturas até ao final, e portanto, o clássico é dos Beatles, portanto, mais clássico não haverá, não é? Do que ser dos Beatles, que aliás já nem os Beatles estão em paz, porque agora descobriram uns inéditos e tal, e portanto é uma coisa que tem andado aí nas redes sociais, não, nos tops mesmo, não é? Que os Beatles e os Rolling Stones estão outra vez a disputar os primeiros lugares dos tops, não é? Os Rolling Stones têm um disco novo e os Beatles porque descobriram aí uns temas novos e tal. E, portanto, esta coisa da máquina do tempo baralha um bocado. Mas este Don't Let Me Down, não é? Que é enfim, aqui em português, não me desiludas, não me desapontes, não é? Não me deixes ficar mal, não é? Quer dizer, tem a ver com os amores, mas eu adaptei, não? Eu trago-a para aqui uma adaptação livre à... Portanto, é isto é um hino dos Beatles, como quase todas as músicas dos Beatles. que fala sobre a importância, não é, que a pessoa amada não nos desiluda. E aqui, pronto, podemos, para adaptarmos à nossa situação política, os Beatles têm outra que eu também pensei trazer, que foi até imortalizada pelo Joe Cocker, o With a Little Help from My Friends, não é, que também é muito... Mas o Joe Cocker tem aquelas versões fantásticas, mas são sempre muito longas para a rádio, não é? E então acabei por vir aqui com o Don't Let Me Down, que de facto nós estamos basicamente a falar de desilusões, de desapontamentos, não é? E inspirei-me, sinceramente, no Dr. António Costa e no Lacerda Machado, não é? O seu melhor amigo, e que foi até hoje sempre apresentado como o melhor amigo, e o Dr. António Costa disse, e depois claro que desenvolveremos a seguir, não é? Mas apesar de toda a gente tem dúvidas sobre o que aconteceu, não aconteceu, etc, etc. Mas há uma pessoa que não tem dúvida nenhuma, que é o Dr. António Costa, não é? Quer pela rapidez com que se demitiu, quer pelo em direto ter dito que pessoas com que tive a infelicidade de um dia dizer que era o meu melhor amigo, e outro que tinha 75 mil euros, 78 mil euros, vamos dizer que em envelopes, dentro dos livros. Eu costumo comprar uns livros naqueles leilões de Facebook e tal, agora vou começar a comprar mais, é um bom investimento, não é? Pode às vezes vir por esquecimento, quem é que nunca deixou, havia aquele truque antigo, deixar assim uma nota escondida, a ver se a senhora que ia lá limpar a casa, se a nota ainda lá estava, se era sério ou não, este senhor, pronto. Portanto, eu já li uma coisa sobre isso, quer dizer que as senhoras que fazem a limpeza lá em São Bento, é gente séria, porque com aquele dinheiro todo ali a bolso, ou então era muito mais. E portanto deixamos os Beatles. Tá, e depois ainda há outro significado engraçado, que este foi por acaso, que este tema foi tocado pelos Beatles no seu célebre concerto de 1969, o tema era recente na altura, no topo, portanto, no terraço dos Apple Studios em Londres, que foi o último apresentação pública dos Beatles juntos, foi ao ar livre, portanto, no terraço de um prédio em Londres, até, por acaso já estive lá em baixo, e portanto também foi o último, não é o último tango em Londres ou em Lisboa, mas pronto, foi aqui o último tema. Até ver, não é? Portanto, ainda mexe. Ficam então os Beatles.
E no fim ouviremos a escolha do Manuel Rocha Carneiro, mas ainda temos até lá cerca de uma hora. Então, esta é a sugestão do António Pinho. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Let Me Down, a escolha do António Pinho para este Falar Claro de quinta-feira, 16 de novembro.
Muito bem. De facto, a amizade, não é? Que é uma coisa tão bonita, se nós formos a ver bem, e aqui, nós agora estávamos aqui em off a falar dos futebóis e tal, que de facto é uma vida complicada, um mundo complicado. Nós temos ainda, agora ia dizer, ainda está fresco, não, ainda não está resolvido, não é? E nem sei se já começou a ser resolvido o caso Marquês, não é? Do engenheiro Sócrates, que portanto, depois do engenheiro Sócrates já houve o governo de Passos Coelho, já houve e depois foi sempre o António Costa, não é? Portanto, há uns intervalos, na verdade o PS governa sempre, depois há uns intervalos de vez em quando em que não governa. E a amizade, que é uma coisa bonita, não é? tem sido a, eu ia dizer, a morte do artista, não é? Porque de facto tivemos o amigo de o amigo de José Sócrates, pronto, que aí sim, aí pode-se dizer que os amigos são para as ocasiões, não é? E aparentemente esse amigo nunca falhou, não é? Mas tivemos, e daí a minha escolha aqui, do Don't Let Me Down, não é? Portanto, não me deixes ficar mal, não me desapontes, não me decepciones, enfim. Que o Dr. António Costa, nós temos tido esta questão, esta crise governativa, em que, pronto, agora, pelos vistos, levantam-se muitas dúvidas, ainda ninguém se lembrou de dizer que, epá, afinal, olha, já não me demito, não é? Portanto, ainda podia acontecer isso, não é? Portanto, epá, ainda vamos a tempo. E o Presidente da República marcou as eleições lá para tarde, que é para a rapaziada ter tempo de se organizar, não é? Portanto, isto, como dizia o Ministro da Defesa, que é, não é, quando do desaparecimento, o reaparecimento, o achamento, não é lá no Brasil, não é? O achamento do material, porque o desaparecimento é uma coisa relativamente banal, não é? Roubar o material é relativamente banal. É nas obras, é em todo lado, não é? Mas quando ele aparece é que é mais complicado, não é? Explicar como é que ele apareceu. Portanto, como dizia o Ministro Azevedo Lopes, no limite pode até nem ter havido roubo nenhum. Portanto, o António Costa podia recuperar isso e dizer, no limite posso até nem me ter demitido, não é? Mas, não sei, não é? Ou então o António Costa podia candidatar-se ao PS outra vez, não é? Creio que não está impedido de o fazer. Dizer, olha, isto afinal, fomos ao VAR, não é? Aquela coisa do que cá no futebol, e vimos que estava ali 4 centímetros em linha, e afinal não, já não há admissão nenhuma. Porque o Dr. António Costa não teve dúvidas nenhumas, não é? Portanto, houve buscas na sua residência oficial, no gabinete do chefe de gabinete. As pessoas, às vezes nós ouvimos estas coisas, quer dizer, o chefe de gabinete é a pessoa de maior confiança de qualquer governante. Qualquer presidente da Câmara, sempre que há um chefe, porque o chefe de gabinete não é eleito, não há preocupação de dizer se vale votos, não vale votos, se é simpático, se é antipático, não. Tem que ser alguém que conheça tecnicamente a área, penso eu, e que seja absolutamente de confiança. Porque o chefe de gabinete, eu já desempenhei essas funções, o chefe de gabinete responde pelo, neste caso, pelo primeiro-ministro. É quem escreve, é quem comunica, recebemos, enviamos cartas, não é? Por despacho, seu Estado está, não sei o quê, junta envio e tal, portanto é quem comunica, portanto ali as vírgulas e tal, são coisas de muita delicadeza. Portanto, e digamos que o Tolera Lacerda Machado foi, digamos assim, empossado pelo o Primeiro-Ministro como o seu melhor amigo, como alguém que tinha estado sempre presente. Lembre-se que chegou a trabalhar, e não é o chefe de gabinete, não é? Portanto, chegou a trabalhar para o governo sem ser remunerado, nas privatizações, da TAP, disto, daquilo e tal. Ora, e o Primeiro-Ministro, já admitido, mas em pleno exercício e tal, portanto agora estas coisas, o Lacerda Machado, o Escária é o chefe de gabinete, o Lacerda Machado é o amigo.
Ah,
sim, o Escária também se. O Escária, não foi? Estávamos aqui nós.
Mas estava... José Carneiro, olha que se ouviu o seu sussurro, esse microfone foi muito bom.
Portanto, foi a prova, foi. Para quem? Para os nossos.
Alta sensibilidade.
Os nossos ouvintes que.
São como
que,
os do Ministério Público.
Os nossos ouvintes perceberam agora que nós colaboramos, para que estamos feitos um com o outro. E o Rocha Carneiro, preocupado que eu estivesse aqui a equivocar-me. Muito obrigado. Estamos a falar de amizade.
É verdade.
Uma amizade desinteressada. E portanto, o Lacerda Machado foi. E o António Costa, em direto, não é? Deixou cair estes senhores, portanto, não disse presunção de inocência, não disse nada disso, não. Que tive a infelicidade de dizer que era o meu melhor amigo, portanto, deduzo que me enganei, não é? E o outro senhor, que de facto, o outro que tinha lá aquela massa toda, é mais complicado, não é? É mais complicado. Mas isto também depois, esta coisa de ter o dedo leve no gatilho, não é? Depois, no dia a seguir, ao passar dois dias, quando os senhores não ficaram presos, afinal, isto não tem fundamento nenhum porque os homens nem presos ficaram. Quer dizer, e depois, este jogar com a justiça, não é? Eu tenho ouvido, nós de facto em Portugal fazemos uns cursos intensivos de finanças, quando foi do déficit, de ratings, etc., não é? Coisas que antes nunca tínhamos ouvido falar. E de repente ficamos todos especialistas. E esta questão da justiça, não é? Eu ouvi agora um dia destes alguém a dizer, que na verdade, cada instituição faz o seu trabalho, não é? Quer dizer, uns investigam. Ora, não é suposto que o juiz tenha que dar razão à acusação, não é? Porque senão para isso não havia juiz, não é? Quer dizer, alguém podia dizer assim, olha, não, vou aguardar pelo que o juiz vai dizer e depois então toma a decisão, porque aqui não estamos a falar de um julgamento. Porque se for de julgamento, não é? O de Sócrates ainda não está feito. Eu ainda agora ouvi, ainda há pouco estávamos a falar de futebol, aqui um bocado no registro, que são todos iguais, e é verdade. Houve uma coisa, agora ouviu-se falar nos vouchers, ou não sei o quê, do tempo em que o Bruno Carvalho era presidente do Sporting em 2015, salvo erro 16. Ora, perceber se umas camisolas e umas mariscadas eram suborno ou não, isto foi agora, arquivado, não é? Portanto, é de 2016, salvo erro, até 2023. Portanto, foram 7 anos para haver uma decisão, que nem sei se é definitiva, não há de ser, não é? Se alguém se lembrar de recorrer daquilo, ainda vai navegar mais uns anitos, de coisas de 200, almoços e jantares, 250 euros, de coisas assim. E, portanto, é normal que ninguém está à espera, como agora dizer, ontem o Santos Silva, não é? O Presidente da República, que espera que até às eleições, pelo menos o caso do António Costa esteja esclarecido. Quer dizer, se isto não é pressão sobre a justiça, não é nós que sempre ouvimos dizer. Isto, o mundo é aquela coisa do karma, não é? O karma é tramado, não é? Que é, o António Costa foi sempre homem de, há política ou quer da política, há justiça ou quer da justiça, e atenção, e ninguém, e não estou aqui a insinuar mesmo, que o António Costa esteja envolvido ou não esteja envolvido, mas na verdade esta gestão, não é? Quer dizer, há uma intenção clara de baralhar as pessoas, não é? Quer dizer, ninguém é condenado passado um dia ou dois, não é? Portanto, as pessoas, as medidas adequação, não é? A retenção do passaporte, as calções, etc. Ora, não é a mesma coisa que ser absolvido.
Só para, para contrariar aqui um pouquinho, eu, a minha opinião, apesar de não é, também fiz o tal curso intensivo e rápido, ao Primeiro-Ministro não restava nenhuma alternativa. Agora pode vir o armado em porta-voz do Procuradoria-Geral, pode vir o Presidente lá do Sindicato, que é uma coisa também curiosa, quer dizer, nós temos notícias da Procuradoria-Geral da República, lá pelo Presidente, o chefe do Sindicato dos Magistrados, e da Procuradoria-Geral da República, salvo erro, tem uma procuradora, devia ser a senhora a falar connosco, mas pronto. O Procurador diz que não, de facto, não havia necessidade, demitiu-se porque quis. Não é verdade. Isso não é verdade, isso não faz sentido rigorosamente nenhum. Porque estamos a falar, fala de uma questão técnica e jurídica. Mas o António Costa é um político. Claro. Ele respondeu politicamente a uma situação e fez o que lhe competia. Com que cara e com que... De que forma é que o Primeiro-Ministro, a parte do Presidente da República, não é, o homem que nos representa no Conselho Europeu e noutras instâncias internacionais, se podia, depois disto, apresentar junto dos seus homónimos? Não podia. Não podia. Então, se a Procuradoria-Geral da República do país avisa que há uma investigação sobre não sei quem, a honra do senhor está manchada. Temporariamente, ok, muito bem. Mas levantou-se uma suspeita. Ora, o Primeiro-Ministro de um país tem que, de facto, estar acima de qualquer suspeita. Se suspeitam, tinha que sair. O António Costa, nesse aspecto, foi... E absolutamente rigoroso. Aliás,
foi muito mais rigoroso com ele próprio do que foi com os outros membros todos do governo.
Que aí já, porque aí já estamos, porque a situação é diferente. É diferente, há uma diferença. Não é a mesma coisa ser primeiro-ministro ou ser um secretário de Estado.
E os outros já eram aluídos, não é?
Pronto.
Chegou a nomear um Estado.
Eu acho que há uma diferença. Pode ser subtil, mas pronto. Eu acho que há aí uma diferença. E, portanto, é na linha de outros, como, sei lá, o Jorge Coelho, que era ministro do interior, e, pumba, caiu uma ponte e o senhor demitiu. Se ele é que era responsável por tudo.
Não,
é óbvio que não foi ele que lá andou a reparar o cimento da ponte ou a escavar as areias. Portanto, são a responsabilidade política. E aí é que está o problema no nosso país. É preciso fazer uma pedagogia do que é assumir responsabilidades. Quando as pessoas dizem eu assumo a responsabilidade, calma, não existe responsabilidade sem consequência. A pessoa não pode dizer eu assumo as responsabilidades, mas vou continuar até que transite em julgado. Isto não é assumir nenhuma responsabilidade. A política é outra coisa. Não se deixa de exercer um cargo político só quando se é condenado por homicídio. E se vai para a cadeia, pronto, ok, tenho que me apresentar na penitenciária, vou sair. Não, está tudo muito bem feito.
O que eu estava a dizer é isso.
Agora, foi triste, foi o Primeiro-Ministro ter que se demitir, mas isto só podemos lamentar, não é? Por um acaso dos outros participantes, que é, por acaso, a fazer uma investigação de que, pelos vistos, não tem grandes pés para andar, mas seja lá o que seja, há o caso de se encontrar alguém que está numa situação e que tem um comportamento que, enfim, deixa muito a desejar. Pronto, o Primeiro-Ministro, o que é que podia fazer? Quer dizer,
eu não sei se tem pés para andar ou não, não é?
Até, não, mas pronto, imaginemos.
Há outras, porque... Não,
okay. Quer dizer, há outras em que as pessoas estiveram presas um ano e ainda não andou. Os pés ainda não se encontraram.
Claro.
Portanto, há um problema com a nossa justiça. Agora não percebo é como é que os nossos políticos e os magistrados,
nós
os juízes, toda a gente
não podemos,
ainda não viu isso.
Nós não podemos dizer que as pessoas não podem ir para a cadeia por dar cá aquela palha.
E depois,
não é? e depois quando elas não vão dizer, afinal não aconteceu nada.
Claro, Pedro. Mas há qualquer coisa errada no meio disto. Uma coisa errada é, e tal, nós ouvimos que há uma investigação e no telejornal da noite e o fulano disse, pagas tu, pago eu, moda do Porto, não sei o quê. Quer dizer, não são estas as conversas, não é? Estou aqui a inventar, mas quer dizer,
claro,
num espaço de horas,
se for
a comunicação,
se for
certa comunicação social, não é toda, sabe os detalhes do dinheiro que foi encontrado, do montante até aos euros. Aquilo não era a roda de, não era, literatura. Claro, toma ali. Isso, e depois, sabe-se as cotas e
sobre o caso em si, é óbvio que é aquilo que se sabe.
Quem é que larga-se mais? Se ainda ninguém tinha sido interrogado, não tinham sido facultados os processos aos advogados dos acusados, que é o que se diz sempre, ah, mas isso se calhar foram os advogados e tal. Se eles ainda não tinham aquilo tudo em mão, quem é que divulgou as escutas? Eu não fui, de certeza.
Pois,
eu
também
não fui. O Pinho também não.
Não os conhecia.
E que o Fernando faz parte dessa,
aliás,
classe
não os
complicada,
conheço,
mas não, também não fui eu.
Não, não as conheço ainda, não é? Aliás, acho que ninguém conhece, não é?
Não, mas já ouvimos descrições detalhadas de gente a fazer de conta que pelos vistos ouviu.
Pois, agora é assim. Eu não ia entrar no caso.
Mas é uma coisa complicada, ó Pinho. É complicado porquê? Porque faz com que não tenhamos confiança na ideia do que é o sigilo. A justiça, às vezes, tem coisas... têm que ser absolutamente sigilosas. Há julgamentos que são feitos à porta fechada. Então a gente vai saber e vai aparecer no jornal o conteúdo dessas coisas.
Mas
são coisas que são para ser sigilosas.
Mas nós, isso é um problema.
Mas que já tem.
É um problema de Portugal.
Décadas.
Não é só de Portugal, não é?
Mas connosco é
exagero. Eu agora vinha a ouvir o João Soares a dizer que só um país, não sei que país é que era, que não aceita escutas telefónicas, não é? Que ele é dos poucos que defende isso, que não devia ser possível e tal. É porque isto é um que Portugal copiou o pior de outros países, etc. Portanto, as escutas telefónicas, não é? Até hoje, ainda hoje se fala do. Porque é que se fala dos submarinos do Paulo Portas, não é? Paulo Portas não foi arguído, não foi testemunha, não foi nada. E porquê é que até hoje se fala dos submarinos de Paulo Portas?
Na Alemanha foram uma data deles presos por ter corrompido alguém em Portugal que não se sabe quem é. Então começou tudo a mandar bitaites, não é?
Pronto. Mas são bitaites.
Claro. Ou não? Mas vem de onde? Não é? Houve uns corruptores alemães que corromperam alguém.
A doutora Ana Gomes, por exemplo, não é? Disse, eu creio que até, não sei se foi na Assembleia da República ou se foi no Parlamento Europeu, onde é que foi, não é? Que havia umas escutas que falava de... daquele senhor Michael Canals, ou não sei quê, que era um lá do Monte Branco, ou não sei quê, e do Kill, não sei quantos, quando o que estava a falar, o Abel Pinheiro, que estava a falar com o Paulo Portas ao telefone, estava a falar de um canal na Alemanha, não sei quê, ali. Portanto, é uma anedota, não é? É uma anedota autêntica, não é? E a senhora depois, nem sei se pediu desculpa, se não pediu, depois que uma vez era não sei quê dos submarinos, e ainda não era o Paulo Portas o ministro, ainda era o ministro, era o ministro do PS, na altura o Rui Pena, penso eu, e depois, quer dizer, tudo serviu.
Mas nestas escutas também chegaram à comunicação social e de repente, ups, afinal este Costa é outro. E havia umas escutas.
Mas tem alguma dúvida que essa fuga de informação é para descredibilizar, obviamente, o povo?
Como nós nunca investigamos quem faz a fuga, não há. Quantos é que já foram para a cadeia 6 meses por fazer uma fuga de informação?
Mas
é aí que tu debate, quer dizer, nós andamos aqui a dizer, e tal, insegurança, não sei de onde, assaltos a casa, e ficamos todos contentes quando ouvimos dizer que a GNR, a PSP, a PJ apanhou um gangue, que não sei o quê. Ok, achamos muito bem que haja um castigo para alguém que vai roubar umas galinhas ou um automóvel ou outra coisa. Tudo bem. Então, e para quem faz fugas de informações, manda as cassetes para os jornais? Então isso ainda, não tem que haver um castigo
ainda
qualquer.
Ainda agora foram...
Quanto mais não seja ainda, isso, eu nem digo flagelar as pessoas no terreiro do passo, mas pelo menos olho da rua, ainda, aquela coisa que chamava antigamente exoneração.
Ainda agora houve uns jornalistas que recorreram e aparentemente ganharam o recurso, não é? Sobre a divulgação de fugas de informação, etc.
Tinham sido eles a divulgar. Ou tinham sido eles
a divulgar. Não,
mas é complicado isto. Gera uma perda de confiança.
Mas se, não é? está a ser construída. Está a ser construída a tese, não é? A narrativa, seja lá o que for, que se trata de um golpe, não é? Um golpe de Estado, digamos assim, que a justiça, e atenção, a justiça não é a Procuradoria-Geral da República, não é a justiça, não é? Portanto, a justiça foi o juiz que tomou decisões, mas ambos recorreram, não é? Tanto recorreram os advogados dos arguídos, como recorreu o Ministério Público, não é? Portanto, vamos ver o que é que de lá vai sair.
Podíamos ter poupado. Mas... não sei porque é que em Portugal se faz a usar a primeira instância. Seja quem seja, nem que seja multa, por estacionamento já ninguém vai ao juiz. Mas quer dizer, não há nada que não seja objeto de recurso. Acabava-se com a primeira instância e tudo para a relação.
Isso faz era, parte da...
Não era? Ou tudo parte para o Constitucional. Não, é para levar tudo 10 anos em vez de 5 minutos, ou 10, ou 15, ou 20.
Até acho extraordinário, não é, que neste ambiente atual, ao que ouvi agora no carro a vir para cá, por exemplo, que está por eleger um juiz para o Tribunal Constitucional e o Presidente da Assembleia da República querer fazê-lo nesta condição. Acho isso, no mínimo, duvidoso. Acho isso duvidoso, não é? Mas vamos partir do princípio que tinha aqui um soundbite, não é? Partindo do princípio que é essa a tese que está a ser feita e de que foi um golpe, não é? Portanto, foi aqui uma forma de derrubar o governo, não é? Este governo, assim, de facto, eu diria que não havia outra forma deste governo acabar, não é? Isto é um governo que eu estive a fazer as contas, quer dizer, as eleições foram em janeiro, não é? Nós estamos em novembro, mas... houve o governo tomou posse para aí em abril, ou não sei o quê, não é? Que foi aquela coisa dos votos dos imigrantes, que pode acontecer agora. Ainda diz alguém dizer isso na televisão, quer dizer, pode acontecer agora, não é? Portanto, eu diria quase que antes de ser já o era, não é? Como a pescada. Este governo, não é? É um governo que teve o quê? Um ano e meio, se tanto, não é? Se teve um ano e meio, e terão sido demitidos 14, 15, 16 governantes, não é? Isto está sempre a atualizar, não é? Nós tivemos, não é? Houve aqui, claro que isto é assim, teoria da conspiração, todos podemos fazer, não é? E todos temos direito a dar o nosso bitite. Na altura em que Galamba se demitiu, não é? Eu vim a ouvir o João Soares a dizer isso. O João Soares era a favor, disse que ele devia ter demitido. E depois alguém disse que o Alfredo Barroso, portanto, é uma questão familiar, terá dito que o Costa não tinha que pôr ninguém na rua. Ora, e o João Soares disse agora, eu vim a ouvir no Observador, que o Costa não tinha que pôr ninguém na rua. Quem se pôs na rua foi o Galamba. O Costa só tinha que aceitar, não é? Portanto, as pessoas até pensam, o Costa não demitiu o João Galamba. Não, o João Galamba demitiu-se. O Costa não aceitou. Portanto, na altura dizia-se que o João Galamba, não é? Há de ter aqui um segredo tão grande, já que é para a teoria da conspiração também, não é? O que é que o João Galamba terá que, na verdade, porque é que ele ficou? O que é que ele ficou no governo, não é? Portanto, como se diz agora em relação às feministas e aos trans, isto e trans... Feministas? Não, as feministas já passaram a história. As feministas são ultraconservadoras agora, não é? Os trans, isto e trans aqui, os transistas, Brayana, o empoderamento, não é? Portanto, como é que Galamba estava tão empoderado, não é? Não é conhecido nenhum trajeto, por exemplo, de Galamba na área da energia, não é? Porque é que foi... não é? Porque é que teve essa pasta, não é? E depois passa para as infraestruturas, não é? Eu quando estive na educação, não é? Nós éramos Estado da Educação, e depois era no tempo das ADs e tal, não é? E nós ficávamos sempre com a parte, digamos assim, mais programática dos ministérios. A parte das obras e tal nunca ficava para o CDS.
O CDS não tem tradição de construção civil. Exatamente.
E pronto, quer dizer, mas digamos, tudo o que era... É como os vereadores, estou a falar aqui em abstrato. Não
vai haver alguém que esteja a escutar o programa.
Uma coisa é ser o vereador da cultura, da coisa, outra coisa é ser o vereador das obras. Não é? Muitas vezes até são os próprios presidentes de Câmara que assumem
essa elevada responsabilidade.
Até pela delicadeza, não é? Das situações que às vezes podem surgir. E, portanto, Galamba, de facto, tinha esse perfil, aparentemente, não é? Porque estava sempre com a mão na massa, não é? Atenção, no bom sentido, tal como Pedro Nuno Santos, não é? E, portanto, sendo isto um caso de golpe, não é? Eu lembrei-me do... Nós estamos nos 50 anos de 25 de Abril, não é? Ainda hoje o nosso Primeiro-Ministro e o nosso Presidente da República estão nos 50 anos da Guiné-Bissau, em triunfo, não é? Em triunfo, não é? E eu lembro-me daquela anedota das hienas, não é? As hienas têm uma vida complicada, não é? Portanto, Quem quiser pode pesquisar no Google a anedota das hienas, porque não é muito reproduzível aqui, é rádio. E depois perguntas, mas as hienas riem de quê, afinal? Não é? Comem excrementos e mais mortos e tal, e depois só. Acho que só tentam procriar uma vez por ano e tal. E portanto, riem de quê? Não é? E estou a dizer que só tentam, porque havia aquela coisa da Natália Correia, não era? Do truca-truca ou do zuca-zuca, não é? Só foram aquelas vezes, até foi resposta a um deputado do CDS. Só tinha três filhos, ou não sei o quê, uma coisa assim. E portanto, de que é que riem as hienas? Também é caso para perguntar de que é que ria a Guiné-Bissau. Mas isso, quem sou eu, não é? Não vou meter a foice em seara alheia, até porque a foice não é um instrumento que me seja muito, muito caro. Mas, tendo sido um golpe, o Roger Carneiro, não sei se tem memória disso, terá, mas eu já li algumas coisas sobre o 25 de Abril em que se diz que naquelas horas a seguir havia a dúvida se era um golpe democrático ou se era um golpe da ala mais radical do regime, não é? Do Calusa da Riaga, etc. Portanto, quando se percebeu que havia um golpe, quem estava de fora e foi sabendo, lá está as tais fugas de informação, não havia redes sociais, não é? Senão aquilo não funcionava, alguém ia pôr um direto das tropas a virem, não é? E houve a dúvida que lado é que é o golpe, não é? Portanto, não sabemos se isto se é para bem, se é para mal, se é para um lado, se é para o outro. Ora, eu também não sei muito bem já se vamos a golpe, não é? Pois tem que se ver a quem aproveita o crime. Porque eu, muito honestamente, e aqui faço a minha justiça ao Dr. António Costa, eu acho que o que pode vir a seguir é muito pior do que o Dr. António Costa. E, portanto, se o golpe, portanto, pode ser um golpe, vamos ver a quem aproveita o crime, não é?
António, vai haver uma
confesso que as dos alemães não sei se estão a tremer, mas as minhas estão.
Também não vale a pena.
As pernas dos alemães não sei se estão a tremer, mas as não minhas vale tremem qualquer coisita.
Não vale a pena. O povo tem que ser sereno, como dizia o Pinheiro de Azevedo, não é? E quando há eleições, há sempre a hipótese das pessoas alterarem as relações de força entre os partidos, serem criteriosos a exigir explicações, etc. O que devíamos esperar é que, no interior do Partido Socialista, haja um debate vivo, vigoroso. Não é pelo facto de aparecerem as chamados barões, não é? Ou outra coisa dos partidos, a dizer eu apoio este, eu apoio aquele. É tudo gente de meia idade, já não tem pistolas à cintura, portanto, os militantes têm a obrigação de escolher em liberdade quem lhes parece, e informadamente, quem lhes parece melhor para conduzir o futuro do partido. A verdade é que esta forma de uns estão de um lado, outros estão do outro, geralmente não gera nenhuma discussão. Porque o problema em Portugal não é haver demasiada democracia, é haver pouca. Não é haver muitos debates e as pessoas discutirem muito, não. É as pessoas na televisão, todos os dias, todos a dizer a mesma coisa. E a vida diz que toca o mesmo. Nós já sabemos quais são os bordões que um determinado comentador usa, já sabemos o que é que vai dizer o determinado comentador da outra área. Vão dizer sempre a mesma coisa, nós ouvimos sempre a mesma discussão. E na verdade, o que precisamos é de alguém que diga qualquer coisa diferente e depois faça. Não basta só dizer, não é? É preciso fazer. E nós, como país pequenino na Europa, talvez tenhamos, seja mais vital ainda para nós termos governantes com uma visão bem alargada do que é o mundo e do que é a realidade portuguesa, etc., do que só aquela coisa do ser bem comportado, fazer o que nos mandam e tal, esticar a mão para receber o prémio no fim do quadro comunitário. Quer dizer, não sei, haverá outras pessoas que tenham outras opiniões, diz, ai, tal, saímos muito fora da linha, depois não vem a massa, e tal, depois é aqui um aborrecimento.
Os senhores da Hungria e da Polónia são assim, não é? São
pronto. Gente de... Mas é assim, se os senhores da Hungria e da Polónia se transformarem, esses pontos de vista se transformarem em pontos de vista maioritários, ou somos democratas ou não somos.
Já transformaram e a coisa é complicada, lá para aqueles lados.
Há muita coisa que é complicada no mundo em que nós vivemos hoje em dia. É um mundo que está progressivamente mais agressivo. em que as clivagens estão cada vez a gerar conflitos mais violentos. E, enfim, não é? Quer dizer, não sei onde é que isto vai ter. Que cada um tenta abrir os olhos para, pelo menos, não ser surpreendido, não é? Que a pessoa não acorde um dia e diga, não estava à espera disto. Não. Que as coisas más aconteçam, mas que nós estejamos à espera delas, sempre estamos mais preparados, não é? Atestámos sempre o depósito no dia anterior, melhor, mais umas latinhas de sardinhas de conserva, não é?
O PS está... O PS está animado, que eu acho curioso, não é? Que num dia, não é? Se nós vimos bem, não é? Há aqui um grupo.
Rei morto, rei posto, é preciso arranjar o próximo.
Exatamente.
Mais preso é possível.
Não, mas nem houve tempo para fazer
o funeral.
O político, não é? Quer dizer, até porque, atenção, acho que o António Costa, não é? No limite. Vai ficar agora aqui um bocadinho em hibernação.
Em banho-maria.
Mas não...
Não desapareceu, senhor.
De maneira nenhuma, não é? Portanto, ele primeiro disse que não se metia mais nisto, depois disse cargos executivos, não é? Portanto, já deixou ali uma porta mais aberta. Mas o ambiente de festa no dia a seguir, ou passados dois dias, portanto, é aquela coisa do... Já está, não é?
Até mesmo aqui, assim, é um momento delicado.
Eu até achei curioso, mas é uma nota, achei muito curioso, porque isto, estas voltas da lá está, para nós podemos dizer assim, é golpe, não é golpe e tal. Uma das pessoas que apareceu ali, não sei se não foi na primeira fila, do apoio ao Pedro Nuno Santos, foi o Presidente da Câmara de Gaia. Não é? No dia a seguir, o senhor perdeu o mandato. Ora,
cheiraste tu isso.
De que lado é que é o golpe? É para o senhor ter mais tempo para fazer campanha, para se empenhar, não é? Portanto, eu deduzo que se o senhor perdeu o mandato por peculato e tal, é porque agora vai dizer, ei, para peculato, quem é que nunca, isso agora, não sei o quê, usar os bens da Câmara, acho que deram
quem carro, é que nunca roubou uma esferográfica no escritório?
Exatamente, quer dizer, normalíssimo, não é? O homem não ficou preso, só pagou 150 mil euros ou não sei o quê de calção, pois também,
peanuts,
não é? Não é corrupção, é só tráfico de influências e mais não sei o quê, está bem, isso aí tudo bem, não é? Portanto, achei curioso o ambiente de festa, não é? Podia haver algum decoro, não é? Podia haver algum decoro, camarada Costa e tal.
Nisso, os partidos têm todos traços comuns. Aqueles que têm, em que há muitas pessoas com a esperança de ocupar cargos de acesso ao poder ou cargos de poder, pois têm que ter pés ligeiros, porque... não é? Tem que se apostar no cavalo certo, não é? Quer dizer, é preciso, porque apostar no cavalo errado pode significar 10 anos de atraso na carreira académica, na carreira política, da pessoa. Portanto, isso, agora vamos assistir, como nós estamos de fora, até pode ser engraçado e interessante assistir a estas coisas. Agora, para os portugueses, o que era interessante é que houvesse um efetivo debate, não é? Nós já vimos que temos duas personalidades diferentes e que estão a ser posicionadas pelos respectivos apoiantes, um como a figura da estabilidade, da moderação e do bom senso, outro para a impetuosidade da juventude e a vontade de fazer e tal, reformista ou revolucionário ou de esquerda ou o que se quer. Portanto, temos duas personalidades opostas e depois as pessoas, conforme se identificam com uma ou com outra. Bom, o que nós nos esquecemos sempre é que a figura política em que usa uma persona, não é? Uma persona política, uma máscara de acesso ao poder. E, portanto, não é obrigatório que um seja tão realizador, nem que o outro seja tão moderado. Essa é a figura que está a ser usada neste teatro grego, não é? Em que a política funciona. Eu acho que há de haver outros partidos igualmente preocupados. Já viram, sei lá, se eu fosse eleitor do PSD, se calhar estava preocupado, agora também. Logo agora, neste momento, é que o homem faz isto.
Por isso é que eu lhe digo que...
Pois, pronto, isto vai ser interessante.
Os alemães sinto-me um alemão.
Pronto, temos que...
Havia
temos
de ser que... alemão por algum lado. É me tremerei as pernas.
Eu acho que os alemães, os tremores das pernas deles agora vêm de outros lados. Não há de ser aqui do sul. Vêm mais de leste, são mais ventos de leste, pouco combustíveis. E... vão ser 4 meses interessantes. Agora, infelizmente, o que isto nos leva a pensar é que o nosso sistema é um dos pilares da democracia, que é a justiça, enfim, é meio coxo. Não é? É tudo ao ralenti, nem anda nem desanda, vira o disco e toca o mesmo, nem ata nem desata, águas de bacalhau, as expressões portuguesas são muito boas para isto tudo, nós temos montes de expressões. Fica tudo em águas de bacalhau, nem ata nem desata, vira o disco e toca o mesmo, etc. É onde nós estamos, que é, e outras mais desagradáveis, menos delicadas, que se podem dizer, mas aqui na rádio não, não se podem dizer, mas há várias expressões portuguesas boas para isso. A justiça, temos este problema. Na política, temos muitas vezes este problema de haver umas pessoas que empatam aquilo tudo, que são aqueles à espera de, pela primeira vez, então vamos lá ter um ordenado como deve ser, em vez de ser pessoas que se dedicam a querer servir a causa pública, não é? Há sempre uns quantos destes que estão à espera, quer essa for o meu e tal, e essas pessoas inquinam, na verdade, o funcionamento dos partidos, porque não estão interessados em discutir efetivamente a política no interior dos seus partidos, mas sim em não desagradar ao putativo, não é, líder que talvez lhes arranje uma safa e tal. Portanto, temos este problema aqui. Depois temos outro problema terrível, que é, cai um governo e cai tão completamente, só passado 6 meses é que há outro. Nós temos o exemplo inglês em que cai hoje, está em pé daqui a 2 semanas, no máximo. Porquê? E porquê? Os ingleses têm... Passa-lhes para a cabeça. É engraçado. Há umas coisas em que eles são absolutamente ao contrário daquilo que eu acho que deveriam ser. Mas duas ou três detalhes que podíamos tentar, não digo fazer igual, mas fazer com o mesmo efeito, tivesse o mesmo efeito. Que é, ninguém pode ser primeiro-ministro sem ser deputado. Primeira coisa. Para ser primeiro-ministro tem que ser deputado, tem que ter legitimidade, tem que ser eleito. E ninguém pode ser ministro.
Se colocou agora.
E ninguém pode ser ministro sem ser eleito também. Sem exercer uma função numa das duas câmaras, alta e abaixo da representatividade inglesa. E não há mais fitas. Portanto, se o primeiro-ministro cair de uma ponta abaixo, se o governo der um tramelhão, não custa nada fazer outro governo. Não meia só e escolhe não sei quantos ministros das bancadas. E isto é outro ministro.
A legitimidade de qualquer deputado do PS é exatamente a mesma do cabeça de lista por Lisboa.
Exato. Portanto, não há razão esta coisa portuguesa. Não, tem que haver eleições. É uma tolice. É uma forma de desperdiçar tempo. É uma forma de impedir até o normal prosseguimento de um debate. Olha, por exemplo, a mim uma coisa que me incomodou foi a incomodou, apesar de eu estar de acordo. É engraçado. Às vezes há coisas que nós estamos de acordo.
O Yuk. Claro.
Vocês não imaginam. Eu tenho conversado. Deu-me uns nervos. O próprio PS, abdicado daquela medida, fiquei logo enervado. E eu...
Sem dúvida.
Não aceito aquilo. Acho aquilo péssimo. Claro, também tenho um carro velho, tenho que achar péssimo. Porque os partidos esquecem-se de uma coisa que é, nós todos temos como imperativo a defesa dos nossos interesses.
Eu acho que vamos ficar sem a baixa do IRS. Porque o António Costa tinha dito, até querem uma coisa, querem
a mesma coisa.
Querem 25 euros por ano ou querem
querem 25 ou 1000?
Ou 800 euros aqui, não é?
Pois era assim. E pronto, como não podem cobrar os 25, já não há os 1000.
Pronto, 25,
quer dizer. Não, mas quer dizer, era uma medida tão ridícula como nós até conversámos aqui na brincadeira. E agora, de repente, afinal não tem importância nenhuma. E eu penso assim, não, está qualquer coisa errada. Se o objetivo era estabelecer um parâmetro de justiça, não, depois de 2007 toda a gente paga e antes não paga, tinha que se fazer a discussão jurídica, a discussão ética. Então podemos aplicar uma lei que vai penalizar as pessoas por escolhas que fizeram há 20 anos. Não se pode, não faz sentido. Há um caráter retroativo que não está correto.
Podia haver o decoro de pedir a um dos satélites, ao livro, ou não sei o quê, proponham isso que a gente deixa passar.
Estava a abster-se na votação dos outros que todos diziam que queriam acabar aquilo. Obviamente. Eu achei isto uma coisa... Mas sabe, nos momentos de crise, não, às vezes as pessoas...
Devia haver eleições todos os anos.
É que às vezes desliga-se a central do pensamento e a central lógica. As pessoas estão numa tal brafunda. O que é que nós devemos fazer? Desliga-se a lógica e depois a primeira patetice que parece popular vai sair.
E já houve outra depois, né? Que, assim, não é? Já se impôs num ano a atualização das carreiras da função pública, já não sei o quê, não é? Quer dizer, mais vale não fazer outdoors, não é? Que claro. É só poluição. E, olha, já que é para gastar, se o dinheiro não é do partido, é do Estado.
É
não
do
é?
Próximo. O próximo governo que vá a dizer as casas. Não, isso é muito complicado. Hoje mesmo estava aqui também a ver o jornal, bom, a ver outras coisas, mas pronto, não interessa. E, mais uma vez, o Tribunal de Justiça Europeu condena Portugal por não respeitar a livre circulação de pessoas e bens, neste caso dos bens, que é uma pessoa vai ao estrangeiro, compra um carro, o carro tem 4 ou 5 anos e quando volta paga impostos como se o carro tivesse sido fabricado ontem. E lá teve outra vez
a circulação até faz mais sentido.
Não, são coisas...
É um duplo sentido.
Não, isto é interessante. É um indivíduo que o governo, a dada altura, queria que as pessoas tivessem carros híbridos. E é verdade, consomem muito menos combustível. Se for a gasolina ou a gasóleo, seja o que seja, consomem pouquíssimo combustível. Então há um indivíduo que vai à Alemanha ou a um sítio assim e compra um híbrido de 2018. 3 ou 4 anos, comprou o carro. Como o quis importar 2 ou 3 anos depois, e entretanto o Estado já tinha deixado de dar um bónus no ISV aos híbridos, porque esta é outra coisa que os nossos Estados fazem sempre, que é os impostos não são um exercício de lógica e de organização do país. Os impostos são um expediente. São um expediente. E o indivíduo não interessa nada. Durante anos, todos nós sabemos que houve gente, em 2000, a comprar jipes. Houve pessoas a comprar jipes. Porquê que não haviam de comprar jipes? Era lícito, não era nenhum crime, etc. Se formos ver, no ano seguinte, 2001, já os jipes custavam 20 mil euros ou 30 mil, passaram a 70 ou 80. Então, isto não é de um Estado, num Estado em muito mau estado. É uma forma de induzir as pessoas num sentido, depois penalizá-las no outro. Agora comprem estes carros. Este indivíduo comprou um carro que na dada altura era beneficiado por uma coisa. Ah, mas afinal estás a trazer lá de fora, toma lá em embrulha. O indivíduo queixou-se e agora o Tribunal de Justiça está-lhe a dar razão. Quanto mais não fosse, a autoridade tributária devia ter vergonha na cara, que era não passar a vida a envergonhar-nos face aos funcionários e aos juízes europeus outros países.
Não tem, porque sabe que a esmagadora, por cada um que se dá esse trabalho,
há montes de pessoas.
Há milhares que dizem, claro. 2 mil euros ou 3 mil euros, ou não sei o quê, chatices que vou ter.
Eu conheço um. Vejam bem se isto não é ridículo. Eu conto-vos um caso concreto. Conheço um senhor, já muito, muito avançado na idade da reforma, que ao vir aqui há uns anos do outro lado do Atlântico, trouxe um carro já bastante idoso, mas que era o equivalente para ele, era o carro dele, que era um Mercedes a gasóleo dos anos 80. O carro andava, e como bom português pensou assim, não vou deitar isto fora, isto anda, trouxe para cá. Paga 450 euros de IUC. Para andar 100 km por mês. Na verdade, deve ser dos carros que eu conheço que menos polui. Aquele carro polui zero. Porque anda 100 km por mês, 150 por mês, o que é que o homem polui? Não, toma embrulha. 450 euros ou lá o que é de imposto de circulação. Quer dizer, o nosso Estado funciona de uma forma em que as pessoas não conseguem, usando a inteligência e o raciocínio, não conseguem deduzir o que há de racional nas medidas que são tomadas. Quer dizer, não fazem sentido. São coisas...
E nós estamos a falar
no limite, são idiotas.
Estamos a falar de questões de particulares. Pronto. Agora, quando isto se aplica às empresas, não é? Aos investimentos, então aí é uma loucura.
Está a ver?
É,
aumenta a dimensão. Não. Se o próprio particular tem que planear a sua vida, não é? Não. A pessoa escolhe hoje. Hoje vou comprar um carro híbrido a gasóleo, tal e aquele, é muito bom estado e tal, só gasta 2 litros aos 100 e tem não sei o que elétrico, põe mais 50 km. Imaginemos, a pessoa faz
mais
isso.
10 mil euros ou 15, mas eu em X anos recupero esse dinheiro.
Ou mesmo em segunda mão, a pessoa compra aquilo, não sei, estou a imaginar, a fazer de conta que existe um veículo assim. Daqui a um ano ou dois, alguém diz, toda a gente tem um carro que consuma gasóleo, passa a pagar 1.000 euros por ano de imposto. A pessoa diz, oi, como é que é? Então, e vai vendê-lo a quem? A partir do momento em que eu digo, vai passar a pagar este imposto, ninguém o quer comprar, claro, não é? Claro. Vale zero.
Aliás, aconteceu agora com esta coisa do IUC, que já estavam a vender os carros todos.
Pois, claro. Claro, as pessoas, pronto, embora aquilo fosse só uma moedinha por mês, bastava arrumar um carro aí num desses estacionamentos e já tínhamos o dinheiro para o imposto, segundo a descrição benévola e simpática dos nossos políticos. Quer dizer, estas formas de retirar a lógica às medidas são perturbadoras do bom decurso da vida das pessoas e nas empresas muito mais. claro. Que, como as pessoas, não, também que, fazem projetos a longo prazo.
E depois optam por países onde o sistema fiscal são muito, claro, mais estáveis.
E fazem muito bem. E fazem muito bem.
Porque é essa obrigação.
Mas... Ah, é verdade. Uma discussão que desapareceu. Que desapareceu foi, eu vinha a pensar pensar que poderia ser assunto e lembrei-me de uma coisa interessante, que era esta, a questão do... Há várias coisas que desapareceram. Primeiro, na Ucrânia, das duas uma, ou os russos já perderam, ou o Putin morreu, ou se a gente nem sabe, se o homem tem
vencido. Acalmou, deve ter acalmado.
Já não há guerra na Ucrânia. O assassinato sistemático, o massacrar dos desgraçados dos palestinianos também, é melhor não se falar muito nisso, porque agora os israelitas encontraram 20 metralhadoras nas caves de um hospital de não sei quantos andares. Pronto, está provado que já se podem matar as crianças à vontade, porque aquilo obviamente era um terror. A seguir, eu estou a ser um bocado...
Qual é o hospital que não tem lá umas metralhadoras?
Mas
os nossos, como estão médicos, não têm, pode ser que deem para isso.
Podíamos mandar, fazer então, já que mandamos sempre, algumas velhas para todo
sempre,
lado.
Sempre ficavam mais seguras que quem tem.
E então, outra discussão que estava a começar a fervilhar, não sei se vocês repararam, era porque é que se vai celebrar o 25 de Abril quando há o 25 de Novembro? O 25 de Novembro. E então, eu pus-me cá a pensar que imagem é que devia usar para esta coisa do 25 de Novembro e do 25 de Abril. E lembrei-me de uma coisa interessante que todos tínhamos muita... Eu até fui tomar umas notas, porque eu naquela altura tive dificuldade em memorizar isto tudo e volto a achar interessante. Da altura, depois da Revolução Francesa, não é? A Revolução Francesa começa, há a tomada da Bastilha e passado 2 ou 3 anos cria-se um novo calendário. Um calendário ligado às estações do ano, ligado aos meses, o mês das flores, o mês da chuva. Nós estamos no Brumário. Este é o Brumário, o mês das brumas. Está claro, deviam chamar-lhe o pluvioso, neste caso, mas pronto, está a sair fora da norma. Do Brumário. E, portanto, passado 10 ou 12 anos, desapareceu esse calendário republicano. Desapareceu. Na altura, as pessoas que o criaram devem ter achado que era a coisa mais importante que tinham feito. Daqui em diante, não há mais calendário com inspiração romana e grega. Não há mais dimensão religiosa para as semanas. Eles até acabaram com as semanas. Passaram a ser grupos de 10 dias para não haver cá coisa do dia do Senhor e outras coisas assim. Portanto, foi um grande momento.
Com pedra sobre pedra.
De hoje, continuamos a lembrar-nos de quê? Lembramos que houve a tomada da Bastilha, o 14 de julho, que é o Dia Nacional da França. Lembramos da guilhotina. Lembramos da anedota que o senhor Guilhotin, que era barbeiro e inventou a guilhotina, também passou por lá, rapidamente, aquilo foi uma passagem fugidia, que ele passou na guilhotina.
Foi o Robespierre.
Exato. Do povo. E já ninguém se lembra destas coisas que na altura eram super importantes. Entre o 25 de Novembro e o 25 de Abril, era a tese que eu vinha hoje, se o António defendesse essa coisa, vinha preparado para defender, estamos perante o facto absolutamente importante e depois o incidente de percurso. Na realidade, o que conta, não vale a pena continuarmos a estragar a nossa Revolução Francesa, a discutir os detalhes de percurso. Sem o 25 de Abril não estávamos aqui hoje onde estamos, bem ou mal. E todos os incidentes nos trouxeram aqui. É como quando a pessoa diz, ai, tal, quando eu era novo, fiz isto e fiz aquilo e aconteceu-me aquilo. Pô, se não tivesse acontecido aquilo tudo, não estávamos aqui.
Sem o 25 de Novembro podíamos também não estar,
não? Sem o 25 de Abril é que não estávamos, de certeza.
E o de Novembro também podíamos não estar.
Então, e se o 11 de Março tivesse sido diferente?
Não fui eu que o disse, foi o saudoso Tomário Soares que disse ao camarada Álvaro Cunhal que os senhores querem instaurar aqui uma ditadura e o célebre, olhe que não.
É, então, isso também faz parte do
folclore. Faz parte, é o
que faz parte. Mas não interessa, o Mário Soares, que saudades, comparado com esta miséria que nós vivemos hoje, que saudades.
Havia partidos proibidos em Portugal e tal.
Agora quase já não falta muito, vamos ter calma e tal, porque agora já começamos na Europa. Vai chegar cá. Já chegar cá. Temos em França manifestações pacíficas com o lenço de Arafat a favor dos palestinianos e há cargas policiais contra as manifestações. Há pessoas a ser retiradas de por escreverem numa rede social. Escrever numa rede social. que Deus os abençoe e os ajude e tal, há gente na Israel a ser invadido casa adentro e a ser preso, mulheres e crianças e velhos. Portanto, nós estamos a entrar num mundo
complicado. Mas também há o oposto.
Pronto. Vou dizer que não há o oposto, aliás, há resistência à tentação genocida dos israelitas, é levada a cabo por muitos judeus.
Também há o oposto.
Que é um paradoxo, não é? Haver judeus contra a propensão violenta de,
oposto e não é só da perseguição, não é só da perseguição aos judeus. É, por exemplo, o Rajkani esteve em Inglaterra e é uma coisa que eu aprecio bastante, aquela questão do mês agora dos ex-combatentes, não é? E este ano, pessoas que foram atacadas, pessoas de idade, por terem o papoila e tal.
Porque há um discurso. Até, discurso, um facto,
eram tradicionalmente vendidas nas estações de comboio e deixaram de ser.
E toda a
com
gente,
medo que as coisas fossem vandalizadas.
Que é uma coisa terrível. Porque é um símbolo muito bonito.
Claro que não é.
De sermos solidários com aqueles que de alguma forma deram a sua vida, de alguma forma, que já sabe qual foi, para defender
e
cá em Portugal, eu sempre pensei que cá podíamos ter exatamente a mesma coisa.
Não temos,
porque temos que respeitar
temos aqueles. Temos um complexo com os nossos combatentes.
E que não temos razão nenhuma para ter.
Os combatentes portugueses são os combatentes do Império.
Estamos à espera que eles morram para fazer uma estátua. Mas não vale a pena. É hoje, enquanto estão vivos, e temos muitos vivos, felizmente, não é? Que as pessoas têm que ser bem tratadas. Isto é como pôr as flores na campa e ter andado a incomodar o pobre infeliz quando estava vivo. Não. Querem dar flores às pessoas, antes de mais, quando estão vivas. Dar florzinhas à mãe, uns abraços ao pai, umas cafezadas e uns copos de tinto, isso é que conta. De depois, ai, que Jesus e tal, e a coroa de flores, isso é uma perda de tempo.
Estão a acontecer coisas.
Estão,
eu
porque
diria
também
bem
estão
mais graves do que essas.
Muitas.
Porque são mais profundas, são mais estruturais. Estas são conjunturais.
Nós temos um problema que se tem que resolver.
Dos dias,
entre a esquerda e a direita, entre a direita polaca, que diz nem um refugiado, e a esquerda de outros sítios diz entrem todos, que nós estamos aqui a mais, tem que haver a da altura decisões de bom senso, humanizadas, que permitam manter aquilo que atrai as pessoas. Porque se nós desequilibrarmos totalmente a demografia, a cultura de uma região, aquilo que as pessoas gostavam e que as fez ir para aqui, para ali, para acolá, passam a chegar e o sítio é diferente. O sítio é diferente. Ninguém foge de um país árabe para viver para a Inglaterra e andar alguém com uma chibata a bater-lhe na mulher porque ela leva uma saia.
Mas anda.
E não leva os olhos tapados. Quer dizer,
mas,
isso é o quê?
O pior é que anda.
Opinho. Mas é por isso é que eu estou a chamar a atenção.
Nas próprias e nas dos outros.
Pronto. Quer dizer, porquê? Porque houve um desequilíbrio demográfico que se gerou e que também não se resolve a mandar 100 ou 200 em 6 meses para a Ruanda. Porque os desgraçados do Ruanda também não têm culpa. Não é? Aquilo é ali um negócio que se está a fazer. Os ingleses têm muita dificuldade em gerir estas questões da relação com os outros, porque sempre tiveram uma relação de sobranceria, não é? Vinham lá os indígenas e tal, os das colónias, não é? E portanto eram olhados de cima para baixo, invisíveis na sociedade. Mas hoje em dia não são, porque os seres humanos têm este mau hábito de se reproduzirem. E quanto piores as condições de sobrevivência, mais se reproduzem. Então, importam-se dois e passado 20 anos há 150 mil.
Está estudado que a demografia é uma arma e em determinados povos
está mais que visto.
É uma arma, não é?
Pronto, mas
claramente nos muçulmanos. Isso aconteceu no Kosovo e aconteceu nas
Chechênia. Mas é meio automático também. Se tivéssemos, não é? Sabemos o caso dos baby boomers, não é? A seguir à Segunda Guerra, todos os países participaram na guerra, uma explosão demográfica, porque pronto, é natural quando a vida é muito dura a seguir é uma tentação de uma tendência natural e inconsciente de repovoar, não é, o território. Mas o Fernando está a olhar para mim, já está a te avisar, pois eu hoje
mas
trouxe...
estou a olhar, não é?
Nós
mas até trememos.
Sim.
O Pedro Nuno Santos ao pé do Fernando é um menino.
Essa agora deu-me vontade.
Pois as pessoas só podem adivinhar. Neste caso, não é preciso adivinhar, porque podem ouvir estas gravações todas. As escutas ficam depois em podcast, como o Fernando costuma avisar, no site www.terranova.pt, em que vão à programação, escolhem a quinta-feira e lá embaixo.
O que fica na gravação são aqui as nossas mensagens codificadas, encriptadas.
Imaginamos nós que o Fernando não clica ali no momento errado. Portanto, hoje continua este meu. Eu tinha dito que até o Natal vou trazendo o Adriano Correia de Oliveira. De há pouco tempo, foram os 80 anos do nascimento. E hoje trago-vos uma canção muito conhecida, mas continua a ser uma das melhores que se pode ouvir, que é A Trova do Vento que Passa. A letra é do Manuel Alegre e a voz incomparável do Adriano. E espero que fiquem bem os nossos ouvintes e até ao como é que se chama? Ao Nivoso. O Nivoso, até o mês Nivoso deve ser qualquer coisa.
Dezembro.
Pois. Qualquer coisa assim.
O programa 280 termina aqui com a assinatura do António Pinho e do Manuel Rocha Carneiro. Agradecemos a atenção que nos dispensaram. O programa, como dizia o Rocha Carneiro, estará disponível em terranova.pt, podcast dentro de poucos minutos. Então, boa noite, bom resto de semana. E terminamos com a música escolhida hoje pelo Manuel Rocha Carneiro.
Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Candeia dentro da própria desgraça, há sempre alguém que semeia canções no vento que passa, há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não.